nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar do discurso inaugural do concílio, detendo-nos na edição de hoje no seu caráter ecumênico. No discurso de inauguração do concílio, proferido em 11 de outubro de 1962, o Papa João XXIII traçou as linhas mestras que deveriam guiar o Concílio Vaticano II. Roncalli insistiu que esse não deveria repetir e proclamar aquilo que já era conhecido, mas que esperava dele um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências, articulando fidelidade à doutrina autêntica e indagação e formulação literária do pensamento moderno. Isto é, trata-se de interpretar a revelação tradicional em diálogo com a modernidade. Diferentemente dos concílios anteriores, o Vaticano II não pretendeu tomar posições dogmáticas de definições e condenações, mas quis intensificar o diálogo e lançar pontes para o mundo contemporâneo, o que incluía o diálogo ecumênico e interreligioso. De fato, João XXIII expressou claramente a característica ecumênica que deveria marcar o concílio ao declarar na abertura que, infelizmente, a família cristã no seu conjunto não chegou ainda a esta visível unidade na verdade. A Igreja Católica julga, portanto, dever seu empenhar-se ativamente para que se realize o grande mistério daquela unidade que Jesus Cristo pediu com oração ardente ao Pai do Céu, pouco antes do seu sacrifício. No programa passado, o teólogo João Batista Libânio deteve-se na análise do diálogo, um dos aspectos que deveria caracterizar o concílio. No programa de hoje, o sacerdote jesuíta que deixa saudades com a sua partida em 30 de janeiro rumo ao encontro do Pai, nos fala sobre o ecumenismo, uma segunda característica desejada por João XXIII para o evento conciliar.
A segunda característica desse concílio é que o Papa pediu que fosse ecumênico. Ecumênico quer dizer que nós vamos estar atentos aos nossos irmãos evangélicos para que a nossa formulação respeite o máximo possível a posição deles, aprenda deles e também proponha o que nós pensamos. De tal maneira que estiveram presentes como convidados membros das outras igrejas cristãs. Então, o ecumenismo seria um diálogo com as igrejas cristãs. Naturalmente, predominavam as igrejas cristãs germânicas, os luteranos, os calvinistas, os metodistas, as igrejas, que não são igrejas, metodistas, mas da Inglaterra. Essas igrejas de maior peso estiveram lá. E também, naturalmente, os ortodoxos, que são também nossos irmãos de fé, mas não unidos. Então, esse diálogo com essas igrejas cristãs não católicas foi muito importante para a elaboração das verdades. Né? E talvez o tema fundamental em que esse ecumenismo foi importante foi a constituição dogmática Dei Verbo. Claro que nessa conversa não posso falar, mas para quem gosta de teologia, a Dei Verbo foi o único documento do Vaticano II que entrou na primeira sessão e foi aprovado na última. Por quê? Porque exatamente ele trazia uma teologia tradicional, foi rejeitado, e aí tiveram que elaborar uma teologia em diálogo com o ecumenismo. Isso foi um trabalho lento, sobretudo na relação pela tradição e escritura, que é um dos pontos difíceis e dolorosos da relação entre os católicos e os evangélicos, para encontrar uma linguagem que fosse a mais ecumênica possível, custou-nos, a nós católicos, um trabalho muito grande. Por isso, esse documento, que saiu maravilhoso, considero os melhores documentos do Vaticano II, passou por um longo processo de reformulação de várias redações, até a aprovação final, que conseguiu um enorme consenso. Mostrou que houve um caminhar muito grande. E depois, um diálogo com as outras religiões, já não mais os cristãos, mas outras religiões, o diálogo interreligioso, toda uma perspectiva missionária diferente, que já João XXIII incentivava, e o diálogo com os não-crentes, que vai ser um esforço também, inclusive, da Constituição Pastoral, o Gaudium et Spes.